A edição da medida provisória do governo federal, que autoriza as usinas de açúcar e álcool a venderem diretamente etanol aos postos e vendedores, é um importante marco para aumentar a concorrência e a competitividade nesse segmento. Isso porque, antes da edição dessa medida provisória, as usinas estavam obrigadas a vender o etanol hidratado apenas às distribuidoras e os postos a comprar esse produto também apenas às distribuidoras. Então, por exemplo, se as distribuidoras, a diferença de preço que as distribuidoras pagavam para a usina e vendiam para os postos seria, digamos, 40, 50 centavos, com a venda direta, esses 40 e 50 centavos eles passam a existir numa disputa comercial entre usina e posto. Ou seja, a usina pode vender um pouquinho mais caro e os postos a comprar um pouco mais barato, que essa diferença vai necessariamente garantir ao posto para vender um pouco mais barato para o consumidor final. Então, o impacto é exatamente esse. Se tudo der certo, conforme planejado, as usinas vão ganhar um pouquinho mais, os postos vão pagar um pouco menos e o consumidor pode receber na ponta, um combustível mais barato.
Qual é o impacto nos outros tipos de combustíveis, principalmente a gasolina?
Especificamente ao diesel, o impacto é nenhum, porque não tem uma substituição entre diesel e etanol. Agora, na gasolina, o impacto pode ser considerável. Ele pode ser considerável na medida em que a grande maioria da nossa frota de automóveis ela é flex. Então, se eu tenho barateamento do preço do etanol na bomba, os consumidores tendem a migrar para comprar o etanol e não a gasolina, gerando o quê? Uma pressão competitiva para que as distribuidoras que hoje vendem gasolina a abaixarem os preços da gasolina para os postos e os postos também abaixar o preço da gasolina. O mesmo em relação ao preço da Petrobras. Se começa a cair a demanda da Petrobras de gasolina, a Petrobras ela vai ser obrigada também a baixar o preço da gasolina na refinaria. E aí pode gerar um efeito positivo em toda a cadeia de gasolina e etanol de uma baixa de preços. Então, resumidamente, o que que acontece? Com a venda direta, a expectativa do mercado, a expectativa dos agentes é que o posto pague mais barato pelo etanol hidratado. Pagando mais barato, ele vai conseguir vender etanol mais barato para os consumidores. Os consumidores vão, nesse caso, preferir comprar etanol do que gasolina. Aí eu vou ter o quê? Uma diminuição da demanda barra oferta de gasolina. Reduzindo a demanda de gasolina, os postos vão pressionar as distribuidoras para que as distribuidoras reduzam o preço da gasolina. Assim como as distribuidoras vão pressionar a Petrobras para reduzir o preço da gasolina na refinaria. Se isso acontecer, a gasolina vai para um novo preço e aí vai voltar a competir com o etanol. E aí, competindo com o etanol de novo, o consumidor ele vai poder ter de novo a escolha dos dois produtos e vai poder optar entre a gasolina e o etanol a preços mais baixos. Essa é a nossa expectativa. Agora, para que isso dê certo, é fundamental que as usinas tenham condições de vender etanol a preços mais baixos para os postos do que aqueles que hoje os postos pagam às distribuidoras. É importante que o consumidor comece a aumentar a demanda, a compra de etanol. E depois disso, é importante que as distribuidoras entendam que serão obrigadas a mudar a política de preços dela, baixando o preço da gasolina. O mesmo em relação à Petrobras também vai ter que baixar o preço da gasolina. Então, para isso, essa é a nossa expectativa. Agora, se isso vai acontecer, só o tempo dirá. Agora, se não houver essa possibilidade da venda direta, tudo isso que a gente falou, isso certamente não vai acontecer. Então, entre uma possibilidade ou com a venda direta aprovada ou uma impossibilidade, porque hoje a venda direta está impedida de ser realizada, eu pessoalmente eu prefiro, como consumidor, que haja a possibilidade da venda direta e deixar que os agentes de mercado trabalhem para que essa venda direta traga preços mais baixos para os consumidores.
Representante da Abril Livre, Rodrigo Zingales. E nesse caso, quais são as medidas que precisam ser implementadas?
São várias medidas que devem ser implementadas. A primeira medida é forçar a Petrobras, sendo o governo federal o seu acionista majoritário, a rever a sua política de preços. Ou seja, hoje a Petrobras, ela faz uma política de preços baseada no preço internacional. A Petrobras poderia hoje fazer uma política de preços baseada nos seus custos e numa margem de lucro de mercado brasileiro competitivo, ou seja, garantir aos seus acionistas um lucro médio de mercado e não lucros de monopolista como hoje ela tem distribuído aí para os acionistas. Então essa é a primeira medida que deve ser feita. A segunda medida está associada aos impostos. E aí não é só o governo federal, são os governos estaduais também e a Constituição. Por quê? Porque os impostos hoje nesse segmento são altos, assim como em vários outros. Então, reduzindo a carga tributária, você tem também uma diminuição de preço. Uma forma disso é, no caso do ICMS, ao invés de ser um preço pauta, que é um preço médio de mercado, onde nesse preço já tem a incidência do ICMS, já tem a incidência dos tributos federais, PIS, COFINS, CID, etc., você tem um ICMS que é baseado no preço efetivo. Então, é um percentual. Cada estado tem o seu percentual, baseado no preço efetivamente ofertado pelo posto, ofertado pela distribuidora ou ofertado pela refinaria. Aí depende quem é que vai ser o responsável pelo pagamento do imposto. Além disso, uma medida importante é o governo garantir condições para ter uma melhoria na concorrência no elo da distribuição. Então, hoje, a distribuição no Brasil, ela está controlada ou ela é detida por praticamente apenas três empresas: as BR, que agora chama Vibra, a Ipiranga e a Raízen Shell. Juntas, elas controlam mais 60% de toda a oferta de combustível no Brasil. Então, como fazer isso? É garantir, em primeiro lugar, que pequenas e médias distribuidoras tenham acesso a centros e bases de distribuição, é que a Petrobras garanta para as pequenas e médias distribuidoras preços competitivos para gasolina e diesel. Também, em relação a isso, é uma revisão, uma regulamentação dos contratos de exclusividade, onde o posto que hoje tem um contrato celebrado com uma distribuidora bandeirada, ele tenha condições de sair desse contrato com multas de mercado e não multas abusivas, ou então, na realidade, que esses contratos sejam de prazos menores, que as cláusulas também não sejam abusivas. E, para finalizar, também eu acho que as autoridades antitruste brasileiras também devem olhar o que está acontecendo no nível de concentração horizontal e de integração vertical no mercado de etanol. Isso porque, no caso da gasolina, o etanol faz parte da composição da mistura da gasolina. Então, se as principais distribuidoras hoje controlam também o mercado de etanol, seja no caso da Raízen Shell, através da Cosan Raízen, seja agora com a parceria entre a Copersucar e a BR Vibra, se elas passam a controlar também as usinas, a gente perde competitividade na disputa entre o preço do etanol e da gasolina. Então, isso também, as autoridades antitruste também têm que ficar de olho nisso.